Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo! Está começando mais uma edição da Agenda Cultural, do site vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa, estamos aí.
E aqui um convidado especial, Matheus Fiore, do site Brainstorm 9 e do podcast Cinemático. Muito bem-vindo, Matheus.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
Matheus, se quiser aproveitar, cara, e falar do Brainstorm e do podcast lá de vocês, é a deixa, cara.
Eu sou o redator do Brainstorm 9, comecei a escrever críticas de cinema lá também, é b9.com.br, além do podcast Cinemático, que vocês escutam qualquer lugar que vocês procurarem por podcast ou no Spotify, mas também tem o meu site, que é o planoaberto.com.br, que é onde eu mais escrevo sobre cinema.
Muito bom, muito bom. Hoje, como de costume, a gente separou aqueles principais lançamentos aí de cinema em fevereiro, pra sair agora sabe-se lá quando de março, mas a gente separou alguns e aqui nessa edição, como o Oscar já tá aí, quando essa edição sair já vai ter acontecido, vocês já vão saber quem são os ganhadores, mas tem muito filme do Oscar, então como a gente não vai fazer aquele programa que a gente costuma fazer todo ano, mas que já deu no saco, né, Felipe? Acho que a oportunidade é agora de falar sobre o Oscar.
Todo ano tem que ficar aguentando o Mário falando merda pra caralho, falando que não, a importância da crítica, e crítica não é opinião, eu não sei o quê.
E o Oscar não é o melhor filme, a indústria acha.
É uma festa da indústria, não adianta fugir disso.
Então a gente vai falar dos filmes aqui, pelo menos alguns deles, e tem coisas muito boas que a gente não vai conseguir falar, né? Que, por exemplo, 50 Tons de Liberdade.
Ah, poxa! Queria tanto falar desse filme, né?
Quem sabe a gente não faz um especial sobre a trilogia.
Porra, meu, hein? Com certeza!
Além disso, vai ter dois filmes aqui de Oscar estrangeiro que a gente não vai poder comentar, porque a lista já tá gigante, que é o Insulto e Sem Amor. Provavelmente vai sair alguma crítica aí, vocês dão uma olhada. Além disso, o Pequena Grande Vida, do Alexander Payne, também ficou de fora. Até porque o filme é meio merda, né? Eu acho.
A gente falou dele no podcast de Expectativa 2018.
Ah, é? Você falou, porque você já tinha visto.
Lá eu já dei uma estragada boa no filme.
Ah, é verdade. Então tá bom, então acabou. Então a gente pode começar aqui com o primeiro de todos.
Pra começar bem, né? Todo o dinheiro do mundo,
bem.
Né?
Todo dinheiro do mundo, toda a polêmica envolvendo Kevin Spacey, uhum. As refilmagens com Christopher Plummer, mas afinal de contas, o filme é bom? Esse eu não consegui ver. Não tinha uma versão da biblioteca do Paulo Coelho razoável pra assistir.
Cara, então, sei lá, tudo em volta do filme, a polêmica toda em volta do filme, acabou se tornando maior do que o próprio filme, pelo menos ao meu ver. Eu não gostei tanto do filme, nem acho que vale a pena a gente ficar dedicando a discutir a saída ou não do Kevin Spacey.
Já foi, né?
É, já foi. Também não sei se é a melhor postura pra esse tipo de coisa você sublimar a pessoa, entendeu? É, mal comparando, e bem mal comparando mesmo, sei lá, tá ligado no Tintin, as histórias dele na juventude hitlerista?
Eu não sei desse, eu sei as histórias polêmicas no Congo, né, que é extremamente racista.
Não, enfim, teve uma época aí que o Hergé teve que fazer, foi meio que obrigado, né, por causa da invasão da Alemanha nazista na Bélgica, aquele negócio todo, a fazer histórias com o Tintin na juventude hitlerista. E aí muita gente depois ficou falando, as editoras que lançam isso deveriam cortar essas partes e não sei o quê, tanto que é meio difícil de...
Monteiro Lobato, né, Felipe? Acho cara, que sei lá, é mais próximo da gente, né?
Exatamente. Isso é história. Como o James Bond, Sean Connery, batendo na bunda da mulher, aquilo ali é uma representação do seu tempo, entendeu? Não acho que seja o mesmo caso do Kevin Spacey, mas é uma parada, sei lá, pra se discutir numa coisa mais profunda. O fato é que o filme emula, ele tenta fazer um thriller mais pomposo, né? Com uma história pesada por trás, de verdade. E ele não entrega muita coisa, cara. As atuações até são legais, acho que a Michelle Williams manda muito bem no filme. Só que o roteiro, ele é meio cagado, cara. eu não sei o que aconteceu. O Ridley Scott, ele tem umas escolhas muito loucas, né? A gente até discutiu isso num outro podcast, no De Piores, vocês ficaram puto comigo.
Por que puto com
porque
você?
Porque o Rafael
você só exagerou, velho.
Assim, eu acho que o Ridley Scott, ele é um bom diretor, mas ele não é um nem perto da genialidade de outros diretores da mesma geração dele. Mesmo os caras
sim.
que não têm tantos sucessos. O Brian De Palma, por exemplo, ele não tem tantos sucessos quanto o Ridley Scott.
Mas ele é mais regular, assim, no alto que o Ridley Scott, né?
Eu acho que ele tem mais, na real, a palavra é talento mesmo. Mas assim, cara, e o Ridley Scott, ele é um bom diretor, mas ele não é um... Caraca, um puta contador de história, sabe?
Eu acho que o que define o Ridley Scott, e aí você, o Matheus, se quiser discordar ou não, fica a critério de vocês. Mas eu acho que ele é um diretor bom, que fez grandes filmes.
Sim, sim.
Esses grandes filmes são poucos. Assim, mas ele também não tem uma carreira horrível. É que eu acho que a galera... O passado dele, espera muito.
É.
E daí, mano, quase sempre quebra a cara, mas eu acho ele um cara assim, bem ok.
Isso rola também com, por exemplo, Malik, é um cara que as pessoas hoje ficam comparando com o passado. Porra, o cara não faz mais um Badlands.
Mas o Malik, ele errou, acho que nos dois últimos filmes, né, cara?
Pois é. Ah, mas o Ridley Scott também, sei lá, porque o Perdido em Marte a gente gostou, né?
Sim, sim, o Perdido em Marte.
Falei por vocês.
Eu gostei do Perdido em Marte, cara. Agora o Covenant, nossa senhora, velho.
É, ele parece estar meio de saco cheio de fazer os filmes também, vocês não têm essa impressão, não?
Cara, ele não precisaria filmar todo ano, né?
Ele filma todo ano, cara, ele tá quase um Woody Allen, cara.
É, não tem porquê, né, cara, é verdade. Ele acabou cortando barato da continuação do Allen, né, que... Tava planejada.
Tá bom, né, cara? Tá bom. Ah, não dá não, cara.
Não sei mais o que esperar, né? O que eu tenho ouvido falar do Todo Dinheiro do Mundo, porque eu não gosto muito de ler sobre os filmes antes de assistir, mas em Oscar acaba sendo inevitável, né?
Sim.
E estão falando muito das interpretações do Christopher Plummer e da Michelle Williams, assim, que eles estão muito bem. E o Mark Wahlberg tá, sei lá, passeando pelo set ali, né?
Ah, cara, sinceramente, eu acho que as polêmicas em volta disso, em volta do salário do Mark Wahlberg, esse negócio todo, tudo isso é muito subalterno, né? Deveria ser, pelo menos, subalterno em relação à obra. E na prática, se a gente for colocar o filme pelo filme, dá mais margem pra discussão essas coisas do que o filme em si. Porque ele me parece meio, vou usar uma palavra difícil, meio insípido, entendeu? Eu não sei se o Matheus gostou do filme.
Não gostei não. Gostei um pouco mais que você, né? Mas não quer dizer muita coisa, que eu lembro até quando a gente viu o filme na cabine, eu ficava de 5 em 5 minutos.
Ah, cara, foi... Tava muito chato, cara.
Muito chato. E o filme parece... O filme não sabe o que quer fazer. Eu não consigo entender sobre o que é o filme direito, o que ele tava tentando fazer com aquela ideia do personagem. É tudo muito jogado.
É uma pena, né? Novamente, outra bola fora do Ridley Scott. É, sei lá, eu acho que a gente pode passar pro próximo, né?
Pode, tá bom. Tá bom. A única coisa boa do filme é o Plummer, e olha lá também, não é essa coisa toda, entendeu? O garoto lá que tem o mesmo sobrenome do Plummer também tá mal, cabelo ridículo, eu não gosto.
Cabelo ridículo? Boa, é, não vale o Oscar de...
Não vale. O Oscar de peruca do The Post, cara.
É, bom, vamos lá. Próximo filme, A Forma da Água.
Olha aí, meu. Esse é top.
A Forma da Água, do nosso queridíssimo, né, mexicano, Guillermo del Toro. Pô, o Guillermo del Toro é um cara que eu gosto muito da filmografia, né, desde... Não vi, acho que os primeiríssimos filmes, mas desde A Espinha do Diabo, ali de 2001,
entendi.
Labirinto do Fauno. Eu acho que ele dá uma bela de uma escorregada ali em Colina Escarlate, que eu acho um filme...
Nossa, é bem...
Horroroso. Eu saco qual é que é do Círculo de Fogo, apesar de ver que aquele roteiro é meio pífio, mas é um filme divertido. Eu acho que ele cumpre o que se propõe. Mas A Forma da Água, eu acho que novamente ele consegue um foco pro cinema dele, como ele conseguiu em 2006 com O Labirinto do Fauno.
Cara, eu acho doido que o Guillermo del Toro, ele é um cara que é mais conhecido até então, né? Até A Forma da Água. Provavelmente os Oscars que ele vai ganhar. Se não levar melhor filme, provavelmente vai levar pelo menos melhor diretor, e eu tô datando pra caralho o podcast. Mas assim, ele é mais conhecido antes dessas premiações pelos projetos que ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu fazer o Pinóquio, ele não conseguiu fazer o Nas Montanhas da Loucura.
Liga da Justiça da Dark.
Não, Liga da Justiça Dark, enfim, e Hellboy 3, que o Miola falou, não, eu quero matar o Hellboy, vai tomar no cu, esse cara não vai fazer isso.
É, o Miola não curte muito o Hellboy dele. Eu entendo que é muito diferente do personagem dos quadrinhos, mas são filmes interessantíssimos.
Pô, são
filmes
muito maneiros. O do Exército Dourado, que é uma história do Del Toro mesmo, então, pô, que não é baseado em quadrinho nenhum, eu acho muito legal, muito divertido.
É, eu gosto.
E assim, o A Forma da Água, de certa forma, olha aí, ele faz uma brincadeira com todos esses projetos que ele não conseguiu botar pra frente. Primeiro, o Pinóquio, porque ele tem um bocado de contos de fadas. Segundo, a parada lá das Montanhas da Loucura, porque A Forma da Água é muito parecido com aquele...
É um pouco meio Lovecraftiano, né, assim.
É, tipo, e com aquele quadrinho do Alan Moore lá, o Neomicon.
Sim, o Neomicon, né?
Faltou...
A história 2 lá do quadrinho, né?
É, tipo...
Bizarríssimo, que... inclusive.
Não, caralho, Matheus, o bagulho tem... Não sei se você chegou a ler essa revista. Ele tem... o Homem Crocodilo lá, ele estupra as meninas de uma maneira muito agressiva, muito pesado.
É, o estupro já é agressivo, na verdade, né?
É, não. Pô, mas caralho, mas aí vem um maluco com um pau gigante, 30 centímetros, com barbatana no pau, é tipo 3 vezes mais agressivo. Mas o estupro de pato já não é uma parada maneira para as pessoas fazerem, né?
Caralho, que né? Perturbador.
Só piora, velho.
Não, é só... É terrível. E assim, ele tem um pouco do Lovecraft, né? Nas Montanhas da Loucura. E ele tem um pouco também do projeto lá do Dark Universe que não deixaram ele fazer. Porque o Del Toro quase pegou a versão do Monstro da Lagoa Negra lá do Dark Universe. O que teve agora, a Múmia.
Sim, sim. É, pois é, isso diz muito sobre esse filme. Porque realmente ele não tem nada a ver com os monstros do Universal.
Uhum.
Mas ele é o que chega talvez mais próximo de vender algo que não conseguiu com toda essa série de filmes aí. Drácula, História Não Contada, A Múmia, teve outras coisas
aí. O Drácula Untold foi desconsiderado antes da Múmia estrear. Se bem que o Drácula Untold é bem melhor que a Múmia.
Mas a princípio era pra ser, né, cara?
É, era. Aí foda-se também.
Em certo ponto, o filme dele é praticamente o oposto do Monstro da Lagoa Negra, né? Porque o cara que vai lá liderar a missão no filme da Lagoa Negra é o herói. Aí aqui, que é o Michael Shannon, é o vilão. O monstro lá é o vilão e aqui é a vítima. A mocinha em defesa aqui, na verdade, é a protagonista que vai fazer as coisas por ela, vai ser meio que a heroína da história. Então, eu gosto que ele meio que revisa essa história do Monstro da Lagoa Negra, né?
Ele faz essas releituras, né? Isso é bem bacana mesmo. Acho que um pouco como aconteceu com o Western e tal, ele acho que faz isso com esse gênero de filme de monstro, né? É bem bacana mesmo. Bem pontuado, Matheus. Putz, cara, tem umas coisas, assim, bem legais no filme, né? Como o...
Zoofilia?
Aí vai de cada um, né? Eu, particularmente, não gosto, né? Inclusive...
É crime.
É, importante reforçar. Mas o Del Toro é um cara que ele sabe trabalhar bem com essa coisa do sombrio e violento, mas ao mesmo tempo lúdico, fabulesco. Ele tem aquelas criaturas horríveis dele que ele sempre consegue criar, mas extremamente carismático, interessante, né?
Eu acho louco porque, assim, ele tentou fazer isso no Colina, né? Colina, A Forma da Água, são muito parecidos nesse sentido. É por isso que eu acho doido. O Del Toro conseguiu evoluir todos os conceitos dele. Você falar lá do Labirinto do Fauno, e o Labirinto do Fauno, ele tem muitos elementos de filmes anteriores dele, né? O Cronos também é um filme que brinca com a ideia da criança sobre o fantástico e tal. E no Labirinto do Fauno ele repete isso. Agora, na Forma da Água, ele repete os conceitos do Colina Escarlate. Só que se você for comparar, eu nem sou tão fã do Fauno, não. Mas o Fauno, ele é superior ao que é o Cronos e ao Espinha do Diabo. Enquanto o Forma da Água é infinitamente superior ao Colina Escarlate. Então, tipo, acho que não sei se foi a recepção da crítica, mas ele soube se reinventar de certa forma no filme dele. Sem falar, cara, que ele parece fisicamente bastante o Matheus, tá ligado?
O Guilherme Del Toro?
Sim.
Demais, eu escuto muito isso.
É mesmo, cara?
É.
Ele é um chubzinho gostoso, tá ligado?
Entendi.
Só não sei se ele fala espanhol tão sensualmente quanto o Del Toro. Mas é um filme bonito, né, cara? Um filme sentimental.
É, cara, e ele faz questão... A gente ficou falando de monstro, né? Eu acho interessante como o Del Toro, no início do filme, ele não faz questão de ficar escondendo o monstro dele, né? Não. Já mostra logo de cara. Acho que até porque o filme, sabe, ainda que o medo pro Del Toro sempre seja aquele, quase que um artifício secundário da filmografia dele, aqui, mais do que em outros filmes, acho que ele quer tratar de outros temas, né, cara?
Uhum.
E eu acho muito bacana como as subtramas desse filme, que são aqueles coadjuvantes, elas conseguem se conectar com o final do filme. Os personagens, o próprio Michael Shannon, que eu gosto muito, eu acho um ator dele muito subestimado pela galera, e eu acho ele bom pra cacete. Aqui ele faz um personagem bastante unidimensional. Quando você acha que vai ter novas camadas daquele personagem, o Del Toro não coloca, mas ele justifica o porquê dele ser quase caricato, né?
Cara, ele é o Strickland, né, do Boardwalk Empire.
Sim, sim.
É bem parecido com ele, pelo menos do começo da série, né? Porque depois piorou horrorosamente.
Cara, eu não vi o final até hoje.
Não, também não. De Boardwalk Empire. Também não.
Mas, de fato, a série começa a dar uma decaída violenta. E, puta, cara, eu acho bem legal. A direção de arte, figurino, né? Como ele consegue ambientar naquele começo dos anos 60, dentro de toda aquela estética de ficção científica pulp, né? Aquela coisa da Guerra Fria, anticomunismo.
Quase tudo lá funciona. O Doug Jones tá maravilhoso, cara. Ele consegue ser diferente do que o Andy Serkis faz e, pra mim, melhor do que qualquer outro personagem. Talvez o Gollum, né? O
Dave e a Serkis, maquiagem não foi indicada, né? É um absurdo, né, porra?
É, não sei. Talvez é porque o Doug Jones é daquele jeito, né?
Coitado. O Doug Jones, que inclusive trabalha com o Del Toro, como o Abe Sapien no Hellboy, né?
Sim. Pô, e aliás, ele também come ovo no Hellboy, só que é ovo podre, tá ligado?
É verdade.
E ele é aquele bicho dos olhos na mão no Labirinto do Fauno, né?
Isso.
Ah, ele é um ator quase assinatura do Del Toro, né? Ele tá no Colina Escarlate, tá em outros filmes também.
Ele e o Ron Perlman são sempre os arroz de festa dele.
Sim, sim. Pena que o Ron Perlman não tá aqui, né?
É, nem ele nem o Charlie Hunnam, né?
Faltou.
Devem estar fazendo o Sons of Anarchy 2, com eles recitados, os dois personagens.
Mas eu gosto muito, cara. Eu acho que é um filme, ainda que seja narrativamente falando, assim, bastante formulaico, e tenha algumas coincidências um pouco, sei lá, que incomoda um pouquinho. Eu gosto muito do filme, cara. Gosto muito da direção.
Eu gosto das atuações, acho a Sally Hawkins tá legal.
Tá muito bem, sem falar uma palavra, cara. Ela consegue imprimir
ali. Ela, como muda, ela fala bem pouco no filme, né?
Acho que é isso aí. Qual que é o próximo?
Eutônia,
né? Bom, Eutônia, que é o filme do diretor lá do Garoto Ideal, né? É. Lars and the Real Girl. Como que é? Eu não sei falar o nome dele direito. É
Greg Gillespie.
Greg Gillespie, isso aí. Já embananou todo. Ele tem Greg Gillespie.
Tá bom, beleza.
Eu gosto da filmografia dele, apesar de ter, assim, altos e baixos, né? Aqueles dois últimos filminhos dele que ele fez pra Disney, é ok, cara. Acho que é o Horas Decisivas e o outro lá que é com o John Hamm.
Enfim. Aqui tem a Margot Robbie, então o filme é bom.
É bom, né? É bom, cara. Margot Robbie já tá meio caminho andado pro filme ser interessante. O Eutônia retrata um pouco da história da Tonya Harding, que foi uma patinadora artística no gelo, né?
É.
Que acabou ficando conhecida por conta de um incidente ocorrido antes da Olimpíada de Inverno, acho que de 94, onde ela foi acusada de provocar ferimentos em uma parceira de equipe dela. O filme é meio que retratado naquele estilão docudrama, né?
É, ele começa um documentário, depois ele dá uma brincada com isso, que tem quebra de quarta parede também, sabe?
Ele chupa bastante do Lobo de Wall Street, vocês não acham, não?
Sim.
Sim.
Inclusive com a Margot Robbie, né?
Exato.
A diferença é que ele tenta enfeiar a Margot Robbie, mas, cara, é muito difícil.
Não consegue, né?
Não consegue, não. Fracassa.
Cara, ela é muito linda.
Miseravelmente, cara.
E assim, a Tonya Harding não era uma mulher feia, né? Tipo, assim, não era também um pitelzão.
Não, mas não era
ela
feia.
Ela tá viva, tá? Ela ainda não é feia, tadinha.
Não é feia, não.
Pegava ela?
Eu não sou comprometido.
Entendi. Sua mina pode ouvir, né? Sei lá.
Vai que, né, cara?
Entendi. Bota no chat aí se você pegava ou não. Mas sei lá, cara. Tipo, você... tá ótimo. Beleza, né? Espero que você corte isso, tá, Flávio? Porque senão...
Não sei se eu vou cortar, não.
Tá, beleza.
Sabe que a preguiça de editar tá cada vez maior, né?
Cara, mas eu vou te falar, eu não gostei. Eu acho que o filme tem boas atuações. Ele é um filme.
Você não gostou?
Eu... Cara, não
eu
achei.
Quando eu fui ler sua crítica, parece que você tinha falado que tinha gostado.
Não, acho que eu dei nota 3, não foi?
Ah, nota 3 pra mim já tá ok, velho.
Não. Não, ele não é um filme horroroso, não, né? Não chega nem perto de Destino de uma Nação, de Todo o Dinheiro do Mundo e tal.
Esses dois eu não vi.
Não, esses dois são terríveis. Mas o Eutônia, pra mim, ele é mais... Ele é meio que muito barulho por nada, sabe? Eu acho que a atuação da Margot Robbie tá legal.
Pô, então é bom, cara. Muito barulho por nada. Puta peça do Shakespeare, cara. Você não gosta? Que babaca, né?
Porra, meu, aí!
Momento pegatinha boa, meu. Babaca, né? Vai lá, vai lá.
Mas assim, eu acho que ele tem uma boa atuação, principalmente da Alison Janney, né, que manda bem.
Caraca, não, ela manda muito bem, velho. Meu Deus, cara, que personagem tóxico, né? Deixar claro, assim, como uma pessoa pode afetar o futuro de outra de uma maneira, assim...
Não, ela é uma escrota, né?
Prejudicial, né, cara?
Ao mesmo tempo que eu acho que ele subaproveita alguns atores que eu gosto muito, tipo o Bob Cannavale. Sinceramente, eu não entendi por que Hollywood ainda não deu um papel grande pra esse cara. Desde o, de novo, Boardwalk Empire lá, ele aparece pelado. Aliás, um belo de um peru. E, cara...
Ele é o repórter lá, né? Que fica contando.
É, cara. Tipo, tá? Porra, por que vocês chamaram o cara pra fazer isso?
Ele é interessante, cara. Eu gosto dele.
Mas, assim,
dela,
algumas dessas quebras de guarda-parede pra mim não funcionaram, sabe? Eu lembro que até no vídeo que eu fiz no Cinema Raiz, eu até comentei que pra mim ele se assemelha em espírito, não em estilo, ao Ninguém Sabe o Duro Que Dei, do filme sobre o Simonal.
Sei.
Em que o filme tenta dar uma limpada na barra do Simonal. Até eu não sou das pessoas que culpa o Simonal, não. Como também não vou botar a mão no fogo com relação a Tonya Harding, não. Mas, tipo, tanto Ninguém Sabe Duro Que Eu Dei quanto o Eutônia, ele não consegue te fazer acreditar naquela história viajandona, entendeu?
É, ele escolhe um lado, né, cara?
Ele escolhe o lado da... Ele escolhe o lado da garota, né?
Da
Tonya. No final das contas, ele deixa ali uma dúvida pairando no ar. Ele não faz assim, você não sai do filme e fala, caraca, essa mulher foi sacaneada, entendeu? Não.
Não, eu acho que você sai do filme falando que ela foi sacaneada. Eu acho que ele não consegue imprimir dentro do filme a dúvida se de fato ela esteve envolvida ou não. Eu gostei do filme, achei bem legal e tal, mas o roteiro, nesse ponto, eu acho que ele comete um erro. Ele não consegue deixar essa ambiguidade, não. Pra mim, eu saí do filme achando que...
Eu tenho a impressão de que ele nem tenta, na verdade, né?
Sim. É, eu acho que ele até brinca com isso naqueles trechos de docudrama, onde ele coloca a versão dela, a versão do marido, a versão dela, a versão da mãe, sempre uma contradizendo a outra.
Mas parece que tem uma hora que essa mudança de perspectiva se torna só uma estilização e deixa de fazer, de acrescentar
Exato.
Alguma coisa ao filme, né?
Exato. Principalmente acho que do meio pro final. Que do meio pro final ele deixa de fazer esses contrapontos, ainda que seja de uma maneira meio debochada do roteiro, e acaba focando mais no incidente e ela como uma prejudicada daquilo, né?
Uhum.
Mas eu acho que isso é interessante, esse certo deboche que tem os personagens e esse compromisso com a veracidade dos fatos ali, como é uma linha tênue que o filme o tempo todo vai traçando, né?
Uhum.
Mas eu acho que isso ainda é o de menos, porque ele tem temas assim tão interessantes a ser contado. A história da patinadora, pra mim, é o que menos importa ali. Eu acho que em primeiro plano a história da patinadora, em segundo tem todo esse lance de abuso físico e psicológico que ela sofre.
Que muito atleta sofre, né, cara?
Não, sim, exato. Primeiro começa com a mãe, que depois a gente pode até falar desse abuso psicológico que acontece em outro filme aqui, que é o A Grande Jogada, que tem um pouco disso também na figura paterna, e aqui a figura materna. Inclusive, na Grande Jogada, tem um diálogo que a personagem ainda brinca com isso, que tem muito a ver com o que tem no Eutônia. Mas, ao mesmo tempo que ela tem esse relacionamento tóxico com a mãe, como isso se replica no personagem do Sebastian Stan, que é o nosso Soldado Invernal, né?
Uhum.
Que eu acho que ele é muito bom pra mostrar para as pessoas como que funciona um relacionamento abusivo, sabe? Aquele cara que é manipulador, ao mesmo tempo que ele faz, ele enche ela de porrada, ao mesmo tempo ele sabe mexer com a forma como ele fala alguma coisa, na atitude que ele faz logo depois. E quem tá envolvido num relacionamento desse entra num ciclo vicioso, e a forma como a personagem encara o amor, né? Todo tempo ela fala que o amor pra ela sempre tinha a ver com violência, porque a mãe dela respondia assim. Então era normal que num outro relacionamento ela visse aquilo como natural. É, a própria figura, assim, do pai dela, que ela gosta, mas assim que a coisa aperta, o cara cai fora e foda-se. E outro lance que tem também no filme, que eu acho que é uma outra camada interessante, é a própria crítica ao esporte em si, né, na patinação, né, com aquele olhar meio que conservador, de que ela tinha que seguir um padrão para se enquadrar, inclusive para as pessoas que estão de fora encararem ela como uma imagem a ser seguida, né, pelas famílias. Então ela era muito rústica para aquele esporte delicado, que era patinação no gelo. E o próprio lance de, assim, quando ela chega em quarto lugar, ela, tipo, foda-se, o governo não dá qualquer apoio, e isso a gente sabe que acontece lá, né, porque essas coisas são mais mantidas por outras instituições do que necessariamente pelo governo. E ela vai trabalhar numa lanchonete, sabe? Eu acho bem legal como ele também coloca o dedo na ferida pra isso. Além de ter uns personagens, mano, que é tão surreal que você acha que é mentira. E daí chega no final do filme, quando mostra aqueles trechos daquele amigo idiota lá que fala, nossa, que guarda costas da... Cara, o filme todo eu assisti, eu falei, meu, esse cara é muito caricato. Nossa, o diretor, meu...
Exagerou, né?
Exagerou, velho. Aí chega o final, o cara fala aquilo, você fala, meu Deus, velho, essas pessoas existem. O cara é um completo lunático, velho. Eu gostei do filme, assim, não acho sensacional, mas achei o filme bem bacana mesmo.
Entendi.
Não, então podemos passar para o próximo filme?
É o Mudbound.
O Mudbound é aquele filme da Netflix que demorou pra cacete pra chegar, porque a Diamond comprou e só lançou mês passado.
Mas chegou? Ainda não, né? Na Netflix ainda não tá, ou tá?
Não, só no cinema. Ah,
beleza.
Lá fora tá, desde o final do ano passado. Ele acompanha duas famílias na América durante a Segunda Guerra. Uma família de brancos que é dona de uma fazenda e a família de negros que trabalha pra essa família de brancos. E usa esse cenário pra falar um pouco sobre as diferentes formas do racismo, os diferentes impactos dele na sociedade e nas pessoas. Aí tem, por exemplo, o personagem negro que vai pra guerra e não quer voltar porque ele sabe que vai sofrer racismo. Aí aponta um pouco aquela hipocrisia do americano que mandava as tropas pro outro lado do mundo pra dizer que tava enfrentando um cara, porque esse cara dizia que a raça dele era superior, mas na própria América o branco já tinha esse comportamento com o negro. Então é um filme que ele trata essas questões, assim, em alguns momentos de forma mais sutil, em outras de forma mais escrachada, mas eu acho que é sempre interessante a forma que ele fala do racismo. Eu só não acho que o filme seja tão bom por causa da narração, porque é adaptado de um livro, né?
Cara. Aquele voice-over, né?
Nossa, porra, e são 500 personagens narrando e caraca, não precisava. Velho.
Não, cara, assim, eu sou um cara que eu vejo muitas pessoas falarem mal dessa narração em off e tal, né? E eu não odeio voice-over. Inclusive, voltando pra Grande Jogada, é outro filme que utiliza isso e eu acho bacana a forma como é utilizado lá na Grande Jogada.
Você que financia essa merda, você sabe.
Mas... Mudbound, cara, ele tem um voice-over exagerado, sabe? A diretora não sabe dosar aquilo em nenhum momento. É aquela coisa, sabe, do que tá chovendo, ela vai narrar que tá chovendo.
É
o óbvio, cara. Pelo amor de Deus,
a fazenda.
Óbvio. Não precisa ser narrado.
É, tem uma cena que mostra a fazenda e tá, tipo, tudo cinza, a grama tá cinza, aí tem um monte de animal morto, assim, né, pelo lugar, aí fala, não tinha vida no lugar. Porra, você jura mesmo?
Ai, cara, é complicado, é assim...
É meio que o Claremont, né, cara?
É, total que o Claremont, cara, total. Mas, assim, eu acho que o filme, o começo, ele demora um pouco pra engatar, mas eu acho que da metade pro final, principalmente ali depois, quando aqueles dois soldados voltam da guerra, o filme passa a ficar mais interessante, né? Fica um pouco mais coeso, né? Melhora a narrativa, além de toda a trama envolvendo o racismo, que é algo que desde quando o filme começa, você sente que, não sei, né, a diretora parece que ela dá um presságio de que algo muito merda vai acontecer,
uhum.
E você tá o tempo todo meio tenso, aguardando onde que aquilo vai chegar. É, mas quando a galera chega da guerra, eles adicionam outro troço interessante, que é toda aquela adaptação de soldados que voltam da guerra e não conseguem lidar com o que sofreram,
uhum.
São meio que abandonados pela própria sociedade, sabe? Não é novidade, uhum. Né? Até o próprio Rambo já fez isso há anos atrás, mas eu acho que é um filme sensível, assim, ele tem muita melancolia ali nele, mas tem umas certas doses de esperança. Eu gosto do filme, sobre traumas, sacrifícios, fotografia, né, cara, eu acho muito bacana, quase sempre com aquela luz natural
e
tal.
A fazenda aqui normalmente seria um negócio bem verde por causa da fauna, dos animais que estão ali, da grama, mas não, é super cinza, negócio desgastado.
É foda, é bem bonito mesmo. E tem personagens muito interessantes, né? A Carrie Mulligan, né? Com aquele olhar de fora pra dentro. O Garrett Edlund, eu nunca sei falar direito o nome dele. É um ator que eu gosto bastante. E ele tá bem carismático no filme. O Jason Clarke, aquele cara que, sei lá, beira o idiota, né?
Eu acho que ele é deliberadamente meio burro pra você saber que ele não sabe o que tá acontecendo, né? Porque ele é meio que o cara que é racista por tabela, ele não tem noção do que ele tá fazendo um pouco. Diferente do pai dele, que é super caricato, que é o racistão clássico, né?
O pai dele passa um pouco do ponto, né, cara? É a figura do KKK ali, escarrada.
Uhum.
E o Rob Morgan, eu acho um personagem interessante, que é um cara que também que veio lá do Boardwalk Empire, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do ator que faz o filho, mas também muito bem. Pô, eu gostei pra caramba do filme, sabe? Filme meio pé no chão, duro, realista.
Chorou.
Cara, é foda porque ele tem um lance meio... Ao mesmo tempo que você olha pra ele, você vê as coisas boas do que nos une como ser humano, ao mesmo tempo ele também te escancara tudo aquilo que nos divide, sabe?
Uhum.
Eu acho um grande filme, assim, se não fosse o exagero do voice-over lá, dava pra ser mais interessante. Mas é um puta filme, um pouco meio deixado de lado aí na premiação, infelizmente. É da diretora, né, de Riz, não sei como que fala isso, que eu nunca vi nenhum filme dela, é quase iniciante, fez alguns episódios, filmes pra TV, fez aquele Pariah, que eu não vi esse filme, mas falam que é bem bom. Mas é isso aí, né? Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Bom filme.
Então, meu, pra variar, né? Fevereiro sempre tem um filme de herói, todo mês tem
sempre?
Um filme de herói agora.
Eu ia perguntar, sempre tem mesmo?
Sempre tem. Tem, mas também não tem.
Entendi.
Mas importante. Assim, cara, vamos lá.
Pantera Negra. Verdade, pouco começou isso, né? Eu acho que foi, que ele fez muito sucesso em fevereiro, em 2016, em 2017 botaram Logan.
Tá bom.
Aí... O Logan foi nessa época mesmo, janeiro, fevereiro, não sei, né? Uhum. Acho que foi por aí.
Mas enfim, não tinha nada a ver isso que eu tinha pensado em falar, mas tô tranquilo. Mas, cara, Pantera Negra, né? Finalmente, a Marvel resolveu... Finalmente eles resolveram lembrar que existem pessoas negras e que poderiam gostar de se sentir representadas, né? No cinema de herói deles. Ainda estamos esperando um filme de mulher, né? Até DC já fez filme protagonista feminina, né? Com a Mulher Maravilha.
É Capitã Marvel agora, né?
Vai rolar.
Eu acho que a Marvel já tem olhado pra isso.
Mais ou menos. Mas assim...
Não dá pra esperar que seja revolucionário, como algumas pessoas estão dizendo, mas eu acho que
é importante. Não, pois é, mas pra mim o maior problema do Pantera Negra é essa ideia de as pessoas acharem que o filme é revolucionário. Quando não, cara, ele é um blockbuster que tem até alguns elementos bem legais. Só dele não ser uma cópia do Homem de Ferro, como é o Doutor Estranho, o Homem-Formiga e o Homem-Aranha de Volta ao Lar, já é um puta avanço, né? Porque a maior parte dos filmes de origem da Marvel são desse jeito. Talvez o Incrível Hulk não seja, mas nem é tão considerado pela questão toda. O Thor também não é. Mas depois de um tempo eles apelavam sempre pra isso, né? Mas, cara, ele é um filme que eu acho que tem seus méritos. Ele é um pouquinho melhor do que a maior parte desses aí. Mas no final das contas, apesar de ter um discurso de abraçar e de falar de uma, entre aspas, minoria, ele não é um filme revolucionário. Longe disso. Eu gostei porque ele consegue mostrar uma cultura africana de fato e ele brinca com alguns dos clichês que Hollywood geralmente faz com pessoas africanas. Sei lá, se lembrar do Capitão Phillips, por exemplo, o rapaz lá que é o Serra Leonino, né? O cara que sequestra o Tom Hanks, ele é mostrado como um sujeito violento, sempre com armas, esse negócio todo. Na primeira cena de ação do Pantera, ele vai e desarma um monte desses caras, entendeu? Tipo, bem que mostrando simbolicamente, né? O Ryan Coogler, sempre bem certeiro, mostrando, olha, esse daqui não é um filme igual aos outros que normalmente trazem estereótipos muito violentos sobre os negros, entendeu?
Ah, nem poderia ser, né, cara?
Sim, não à toa ele foi escolhido pra poder fazer isso. E, assim, eu não acho que ele é um cara que bota uma grande autoria no filme. Sei lá, o Ang Lee fez isso mais ou menos no Hulk dele, o Tim Burton tinha feito lá nos dois Batmans que ele fez, o Nolan fez um pouco também na trilogia dele. O Ryan Coogler, acho que ele tá um pouquinho abaixo desses caras no sentido de tentar botar uma coisa, não tô nem falando de qualidade, tô falando de coisa autoral, mas não sei, cara, se a Marvel resolver entrar nessa onda de dar uma liberdade maior para os seus diretores, talvez seja uma saída boa. O que o rapaz lá fez no Homem-Aranha de Volta lá, cara, foi vergonhoso. Eu adoro os filmes dele. Eu achei aquele cop car maravilhoso, tá ligado?
Eu só vi o do palhaço lá e achei uma merda, cara.
É, mas é porque você tem um coração ruim, né? Você não gosta de palhaço.
Talvez.
Mas assim, se eles derem uma liberdade maior para os seus diretores, a coisa pode ir para frente. Não deram para Edgar Wright fazer o Homem-Formiga, né? E deu no que deu. Um filme bem mediano mesmo, entendeu? Mas já deram uma liberdade maior pro James Gunn, deram pro Ryan Coogler, então acho que funciona legal. Agora, qualquer coisa que venha, qualquer pessoa que venha falar de que o filme é revolucionário, esse negócio todo, tá exagerando, absolutamente.
Pode dar spoiler aqui?
Pode, spoiler free.
Eu acho que o filme poderia ser, ainda entre aspas, revolucionário, se o Killmonger tivesse matado o Pantera e se tornado o grande Pantera Negra.
Ah, isso seria revolucionário, meu amigo. Aí a gente entra no meu ponto de crítica, que não tem nada a ver com o cinema. É um ponto de vista puramente ideológico.
É, lá vem. Leo Zizek já tá se achando...
Que isso. Sou nem um pouco apaixonado pelo Zizek, apesar dele ter contribuições importantes aí.
Aham, sei.
Nas Portas da Revolução, um senhor livro. Tá. Mas enfim, é o espantalho que eles fazem da figura do revolucionário, né? Killmonger é um bom exemplo disso.
Isso é bem, bem ruim.
Mas é foda também. Ficar
batendo. Eu não gostei, cara. Eu gosto muito do Michael B. Jordan, tá ligado? Sei lá, eu acho que o Ryan Coogler chamou ele pra uma parada meio furada, sacou? Porque ele, ao mesmo tempo que ele aparenta ser um sujeito extremamente inteligente no filme, ele não dá essas demonstrações, sabe? Ele é um cara muito, muito irascível e nervoso. Aí depois tem aquela parada de, ah, tudo bem, ele tava seguindo a coisa da CIA, o treinamento da CIA e tal, mas, cara, ele não tava conseguindo ver que, do jeito que ele tava andando, o Wakanda ia acabar em 5 semanas de governo dele. Ele destruiu até a erva lá do Tapa na Pantera, cara.
Ué, mas eu acho que isso é um troço interessante, né? Acaba com aquele negócio de planificar a coisa como todos, não são todos, porque ele vai ficar acima dos outros, né? Mas...
É. Mas eu também não acho que o objetivo dele era ser o rei de Wakanda. Eu acho que ele queria destruir tudo mesmo, por vingança.
Fogo no sistema, né?
É, exatamente.
E o lance de acabar com o troço, eu acho que era mais pra acabar com esse lance monárquico. É, ainda que o lance da monarquia dentro de Wakanda seja completamente diferente do que a gente tem aqui, então não dá pra confundir essas coisas, que é babaquice. Mas é o troço da hereditariedade, né? Eu acho que ele, quando destrói aquilo ali, é um pouco disso. Mas, você estava falando do personagem do Michael B. Jordan, que eu vi muita gente querendo fazer uma relação dele com o Malcolm X, com os Panteras Negras.
Nossa, mas qualquer coisa, que... né, cara? Qualquer coisa.
Mas é natural que as pessoas façam essas associações, né? Eu acho que ele é um moleque, mano, que virou, sabe, o que o sistema esperava dele.
É,
um cara rancoroso, violento, e que, de certa forma, é normal, cara, dentro dessa sociedade que acaba despedaçando fisicamente, psicologicamente, a juventude negra desde a infância, velho.
Eu acho que tem uma fala no terceiro Batman, fugindo muito, eu sei, mas calma, vai fazer sentido.
Nem é fugindo muito, porque eu acho que tem um pouco disso no Batman também.
Tem bastante, eu acho que ele lembra muito Bane, mas enfim. O Alfred fala, né, que tem um lugar do mundo que tem um poço, onde só vai a escória, mas de vez em nunca o poço cospe alguém de volta. O Killmonger é meio que isso um pouco, né? Ele é um cara que ele sobreviveu e voltou pra devolver a raiva que foi jogada contra ele a vida toda.
Exato. Eu acho que é bem isso. Logicamente, a própria derrota do personagem dele dentro do filme é uma certa derrota, assim, de alternativa revolucionária dentro desse sistema, né? E daí cai no discurso fácil e liberal do próprio Pantera Negra, com aquelas ONGs, aquela filantropia no final do filme, uma filantropia dentro da própria CIA, praticamente, né? O que não faz muito sentido, né? E daí, cara, você pode até puxar, sendo babaca aqui, né? Aquelas coisas que o Clóvis Moura escreveu, que é um marxista negro, antes do que alguém depois nos comentários aí vai falar, ai, só esses europeus brancos e tal. Não, não. Negro, né? Que, sabe, esse troço de filantropia, velho, não ajuda ninguém na libertação, é só uma economia planificada pra conseguir, de fato, essa superação. Então, volta pra aquele negócio de transformar a figura num revolucionário como um cara que passa um pouco do ponto, né? Aquela linha tênue, sempre ultrapassada nesses filmes de Hollywood, né? Pra ficar mais confortável, né? Pro sistema assimilar isso. E aí cai no óbvio de sempre. Ainda assim, eu reforço, eu acho que o filme é um bom filme, como cinema mesmo. Eu acho um filme bem interessante e importante, cara. É lógico que é importante, se a gente virar aqui e ficar criticando só, ai, tal, parará, fica aquela coisa meio tosca, enquanto, meu, representatividade tem sua importância, logicamente, se ela tiver só por ela, não vai resolver muito, a gente já viu isso muitas vezes, o próprio Obama, presidente negro, que fez o que fez nos Estados Unidos, inclusive com a própria juventude negra, a Dilma, com a figura de mulher aqui e tal, também não trouxe emancipação nenhuma pras mulheres, mas assim, o filme é ok, cara. Ninguém vai esperar que o filme seja revolucionário dentro da Disney, velho. É óbvio que vai ser isso. Senão a gente entra de novo naquele discurso que teve dentro do filme do Star Wars e tal. É meio superficial, né? Mas eu acho que é uma discussão importante. Eu acho que aqui não cabe muito, porque senão a gente vai se alongar pra caralho. Mas dá uma bela discussão, falar só sobre o ponto de vista ideológico do filme.
Verdade, verdade. Não tem nada a ver com você ser racista, não, né? Essa tua...
Não, eu não sou, né, cara?
Entendi.
Ai, beleza.
Vamos fingir aqui.
Então, vamos lá. O próximo filme eu não vi, que é o Lady Bird.
Olha
a
aí,
Hora
meu.
De Voar. Da Greta Gerwig.
Cara, o Lady Bird é o primeiro filme da Greta Gerwig que eu vejo. Eu sei que tem o Frances Ha, que todo mundo fala, mas eu nunca vi esse filme, desculpa. Eu gosto do Lady Bird porque ele é aquela história que todo mundo já viu de um adolescente no último ano da escola, que briga com a mãe, blá blá, tem seus sonhos. Mas ele tenta fazer alguma coisa diferente, né? Por exemplo, nesses filmes é normal você ver o grande baile de formatura como o clímax da história, e nesse o baile é uma parada super merda, tá tudo errado e ela curte lá do jeito que dá. Então o filme meio que busca seguir os clichês do gênero, mas fazendo com um choque de realidade com eles. E ao mesmo tempo é um filme que fala muito sobre a insegurança que a gente sente na adolescência, a gente não sabe o que vai fazer da vida, como é que vai ser, mas falando também sobre como essa insegurança ela vai continuar na vida adulta, porque tem os personagens adultos que têm depressão, tem personagem adulto que se matou, tem personagem adulto que tá desempregado, não sabe o que fazer. Então eu gosto muito de como ela trata essa questão mais como humana, não só como algo inerente à juventude.
Então, cara, eu vou te falar, eu não gosto muito do filme, não. Acho ele fraco.
O Matheus fala um monte de coisa, você, né?
Talvez da corrida do Oscar, eu acho que ele é um dos mais fracos. Pra mim, ele briga bastante ali com...
É porque você é machista, Felipe.
Isso, exatamente. É isso mesmo, só que não é não, entendeu? Também.
Só tô descontando o que você fez agora.
Ah, porra. Você é um cara, né, rancoroso. Mas assim... Cara, a Greta Gerwig já tinha dirigido um outro filme, que é muito louco, chato pra caralho, com o Joe Swanberg, que era o brother dela na época, né, o namorado dela na época, há muito tempo atrás, há 10 anos, em 2008, chamado Nights and Weekends. E ela já tinha feito alguns roteiros também.
Rapidinho, que eu falei uma merda, é verdade, esse filme é dela, o Frances Ha, do Noah Baumbach.
Isso, exatamente.
Enfim.
Mas assim, no caso
porque ela
do...
interpreta, né, no o Francis Ha, ela
é... Nem só isso, a protagonista. O roteiro é dela também, do Francis Ha. Junto com o Noah, entendeu? Olha,
então não errou não, cara. Tá tudo ali junto.
Tanto não errou porque, tipo, pra mim, o Lady Bird, ele entra numa comparação meio desigual com o Francis Ha. Ambos os filmes parecem muito filmes que a Greta escreveu pra ela, só que ela... Tipo o que o Woody Allen faz lá nos filmes dele. Bota o Owen Wilson pra ser o Woody Allen no filme.
Uhum.
Pra mim, o Lady Bird, ele tenta ser um filme meio autobiográfico de certa forma, né? Guardadas as devidas proporções. Não é exatamente como faz o Woody Allen. Mas assim, e ele acerta em alguns pontos. Mas no caso do Francis Ha, ele acerta melhor. Porque ele fala de uma menina... No Francis Ha, ele analisa a psique de uma personagem que é mais velha, né? Tem seus 30 anos, se aproximando da meia-idade, todas aquelas crises. E nesse daí, ele brinca com o lance do adolescente, né? Só que, cara, são umas questões muito white people problem, tá ligado? Tu fica, meu Deus, cara.
Poxa. É adolescente, velho. Mas adolescente
pois era,
não é,
cara. Mas assim, eu não tô falando que... Eu não queria que fosse um bagulho tipo Larry Clark, tá ligado? Que fosse assim, o transporte. Meu Deus do céu, eles mataram a criança porque estavam usando heroína. Cara, você não precisa ser isso, sacou? Só que é um filme meio que... Não acontece muita coisa nele. E a questão primordial de discussão do filme é meio jogada, sabe? Não tem uma profunda reflexão, não. A personagem da menina lá de nome impronunciável, a garota lá, a Saoirse Ronan, ela manda muito bem, sabe? Ela é uma ótima atriz de fato, graças a Deus, né, que ela tá fazendo esses papéis. É, mas assim, não tem nenhum grande, não tem epifania, não tem nada absurdo não, cara. Então, tipo, ele acaba sendo mais um filme sobre o nada. E repete muito os temas que a Greta Gerwig já fazia antes, sabe? Ela fez, se não me engano, o roteiro do Mistress America, né, que é dirigido também pelo Noah Baumbach, que pra mim já foi bem fraquinho em comparação com Francis Ha, com os outros filmes que ela tinha feito. Ele lembra pra mim muito o Mumblecore. Sabe o que é essa parada, Mumblecore? Ou preciso explicar?
Eu não sei o que é, cara. É bom, né? Se você falou, é bom explicar o que é.
Mumblecore é um movimento de cinema que rolou, principalmente com o pessoal de cinema universitário americano, em que se reuniam pessoas e faziam filmes de estética muito naturalista, onde normalmente sequer tinha roteiro, sabe? O pessoal chegava lá e fazia algumas situações ali que as pessoas bolavam na hora e ia pra frente, né? E assim, Night is the Weekends é isso, Honey as Escadas é isso, e... Esses dois filmes, o Nights and Weekends, que ela dirigiu, co-dirigiu com o Joe Swanberg, e o Honey as Escadas, que ela escreveu o roteiro, apesar de Mumblecore não ter roteiro, então não sei porque que ela foi acreditada como roteirista desse filme, mas tudo bem. É, os dois filmes começam da mesma forma, que é com a Greta Gerwig nua, pra, de novo, mostrar que aquilo ali é uma coisa pessoal e uma coisa íntima dela. Pra mim, o Lady Bird, o Francis Ha, a Mistress America, todos esses filmes, eles são filmes meio pessoais. Então, eu gostaria de, no futuro, ver a Greta Gerwig fazer um filme, escrever um roteiro de alguma história que não necessariamente fosse dela, sabe? Pra ver como é que se sai o texto final. Eu acho o roteiro meio fraco em relação a essas coisas. Mas eu acho a direção boa, cara. Acho que as atuações, fora essas questões aí de não acontecer absolutamente nada, o filme ele é legal, a direção é boa, a Saoirse Ronan é muito boa, a direção de atores da Greta Gerwig é muito boa, o que mostra que ela aprendeu bastante com o Joe Swanberg, com o Noah Baumbach, e aprendeu muito com o Woody Allen, apesar dela ficar agora refutando e falando que, ah, pô, agora o Woody Allen é um bobão.
Agora é fácil, né?
É, agora é fácil, já ganhou tudo, já, porra, tá na crista da onda, sabe? Mas tem bastante do Woody Allen na direção de atores dela, sabe? Isso é muito legal. Então, tipo, nesse ponto eu acho bem legal o filme, mas não acho que ele seja um...
Felipe, segundo filme, você não acha que tem potencial aí?
Eu acho que tem potencial, eu não acho que ele é bom o suficiente pra entrar em Oscar de melhor filme.
Mas Oscar, Felipe, não quer dizer que é o melhor.
Isso é verdade.
Aí a gente tá falando de metade da lista também, né? Que não é só esse filme que não merecia.
Como diria o Change the Millennium, não é um filme pra entrar na lista de melhor Oscar, né?
Exatamente.
Mas tá lá, né, cara? Foi lá, foi feito.
A pessoa, se a pessoa se incomoda com a cota, cara, é tipo, é meio escroto, porque essas cotas sempre vão rolar, sempre vão acontecer, especialmente agora, depois da questão toda envolvendo Harvey Weinstein, é ótimo e é válido que filmes sobre, dirigidos por mulheres, escritos por mulheres e que tenham mulheres fortes, sejam vistos pelo público em geral. E só do filme estar concorrendo ao Oscar já faz com que muita gente que não veria o filme veja, sabe? Foge do circuito só de Sundance e circuito cinéfilos, entende?
Entendo. Então vamos falar de outro filme que tem uma personagem forte, que é...
Urra, meu! Vamos falar, meu!
Três Anúncios para um Crime, de um diretor que eu gosto bastante, que é o Martin McDonagh. McDonald, praticamente. Que tem um excelente Na Mira do Chefe, de 2008.
Pô, até revi esses dias, cara. Maravilhoso.
É muito bom. E o divertido, Sete Psicopatas em um Shih Tzu. Que eu acho que tem alguma agenda que a gente comentou desse filme. Então, talvez eu deixe linkado aí pra quem quiser saber um pouco. Bom, a sinopse é de uma mãe que depois de ter sua filha estuprada e assassinada, decide colocar três anúncios cobrando posições da polícia, né?
Uhum.
A partir disso a gente vai ter o desenvolvimento dessas histórias. Eu gosto do filme porque ele tem muito de Irmãos Coen, né?
Tenta, né? Tem a Frances McDormand, né, cara? Que já...
Não, eu acho que não só isso. Eu acho que seja só isso. Eu vi
aquele
muita gente...
humor absurdo que todos os personagens têm, aquele, sei lá, uma narrativa meio imprevisível em alguns
momentos. Toda hora... imprevisibilidade. Eu acho que a complexidade dos personagens que estão sendo retratados ali, né? Ele foge das convenções. Mas vocês não gostaram do filme?
Eu gosto do filme, sim. A maioria dos meus amigos não gosta, até sofro bullying por isso. Carbone aí, amigo meu e do Felipe, um abraço. Mas eu gosto do filme, apesar de reconhecer que o roteiro é um pouco óbvio, às vezes, ele aposta muito naquelas coincidências, tipo aquela do bar lá no final, que eu não vou falar. Quando a gente vê o filme sobre uma anatomia do ódio, de como as pessoas trabalham os próprios ódios, eu acho o filme bem interessante. Eu gosto de como os personagens estão procurando algum lugar para depositar ou compreender a raiva que eles sentem. E eu acho que fala bastante sobre esse momento da América atual, que elegeu um cara tipo Donald Trump. Eu acho que não é um filmaço, mas eu acho melhor que Lady Bird, por exemplo.
Uhum. Cara, eu nem sei se eu consideraria o roteiro assim óbvio. Eu acho que ele é até bastante imprevisível, Matheus. É que eu acho que ele acaba arrumando situações que, cara, não são críveis, né? É uma série de coincidências que dão uma forçada de barra em alguns momentos que é um pouco desnecessário, né?
É, o óbvio mesmo, eu acho que eu expressei mal. É mais aquela cena do bar mesmo que eu pensei quando eu falei isso, não é o filme como um todo.
Aham. Uhum. Essa série de coincidências de fato incomoda o filme, né, cara? Mas eu gosto, assim, dele ser um thriller investigativo, mas ao mesmo tempo não seguir essa estrutura padrão, né? Ele acaba se debruçando mais sobre essas coisas que rodeiam a protagonista, né? Acho que como aquela própria comunidade reage às atitudes da personagem, né? Tem umas coisas que eu acho meio... que eu já tô um pouco cansado de ver, que é esse lance da família disfuncional, né? Isso é um pouco... já deu um pouco no saco, porque parece que para ser aqueles personagens complexos e tridimensionais, precisa ser uma família disfuncional, senão não consegue desenvolver isso, né, cara? Mas eu gosto muito, por exemplo, eu vi muita gente criticando o filme, principalmente pela postura do roteiro junto ao Sam Rockwell, né? E eu acho meio absurdo essas críticas que a galera tem feito, porque, cara, eu acho que o filme não adota um lado nenhum. Os personagens têm as convicções deles, e o filme tá interessado em fazer um debate sobre isso.
Uhum.
E ele faz questão de ficar desconstruindo isso, né? O próprio personagem do Woody Harrelson, ele surge como um cara, assim... parece um estereótipo, só que conforme você vai conhecendo ele, ele vai desconstruindo isso, né? Ele vai mostrando que é um personagem com bastante camadas, ele acaba sendo até instrumental dentro da história ali que vai ser contada, né?
E ele é um dos mais humanos, né? É um cara que não faz piada o tempo todo, ele é mais sério.
Sim.
Você vê que ele tá empenhado em resolver o caso.
Exato, coitado. Exato. A própria... personagem da Frances McDormand, que inclusive se não ganhar o Oscar, aí puta que pariu, cara.
Ah, deve ganhar, cara. Ganha todas as votações.
Porque ela tem, assim, aquela coisa de ser uma personagem endurecida, mas que em alguns momentos mostra aquela fragilidade dela, assim, de uma maneira muito interessante no filme. O Sam Rockwell, cara, eu não sei, cara. É lógico que não vai falar nada diferente. O personagem é um cara racista, um babaca, mas ele tem um arco narrativo, né? Eu não acho que no final do filme ele deixa de ser tudo isso, mas é um pouco de... Sabe, como se ele fosse culpa. O próprio universo onde ele tá o torna ser quem ele é e até onde ele é culpado daquela própria ignorância, sabe? Ou se ele não é uma própria vítima desse mesmo sistema. Eu acho que passa um pouco por aí e a galera parece que não sacou, não. A própria personagem da Frances, ela tem alguns momentos que também dá um tom parecido com o dele, bastante babaca e tal, sabe? Ninguém tá falando que os personagens são bons. Ah, nego falando, não, dá um Oscar pra um personagem que é racista. Fala, sabe, cara, você tá analisando a coisa só desse ponto de vista? É bem tacanho da sua parte e ignorante, talvez. Um pouco como o cara, né? Meio tosco.
É, eu vi muita gente reclamando do lance lá daquela cena da delegacia. O Francisco, mesmo amigo nosso, ele reclamou disso, que ele falou, pô, tudo bem, ele tava lá concentrado, lendo, não sei o quê, mas, tipo, ele não tem olfato. Não... Eu nem gostei tanto do filme, acho que o filme tem uns... As coincidências me irritam bastante.
As coincidências irritam, cara.
Até porque o que eu tenho na minha mente, quando eu lembro do Martin McDonagh, é, tipo assim, um roteiro completamente rápido e que, de certa forma, lembra muito o que os Coens faziam, lá no começo da carreira principalmente, um pouquinho do que o Tarantino dos bons tempos, assim, o Tarantino mais trozeiro fazia, né? Apesar de eu gostar do Bastardos Inglórios, esse negócio todo. E nesse filme a gente não vê isso tanto. Os diálogos não são tão legais. Tem muito personagem caricato que é bobo mesmo, que não tem tanta necessidade de ser aquele jeito e é. Enfim.
Eu não sei, porque eu acho que é um pouco cedo pra falar isso. Mas eu acho que isso é até uma certa assinatura desse diretor, cara.
Tendência?
É, eu vejo isso nos outros filmes.
Uhum.
Quase uma comédia de erro, sabe? Esses personagens com esse humor sarcástico, irônico. Às vezes até um humor negro.
Uhum.
Por exemplo, essa própria cena pra mim, do cara que tá lá ouvindo o som e não sente que tá pegando fogo em tudo, eu vi como uma puta cena de comédia, assim, sabe?
Não, sim, ele é, cara. Isso daí é, tipo, ele tá tão imerso dentro daquela parada que ele não percebe o que tá acontecendo. Isso daí, pra mim, é uma parada, uma coisa bem óbvia. Então, se a pessoa vai reclamar disso, pô, desculpa, você tá só sendo ranzinza, porque não tem muito pra onde correr. É aquela situação mesmo, sabe?
É, então, não, eu acho que tem uma série de coisas aqui que dá pra falar mal do filme.
É, e, cara, eu acho assim, o roteiro é meio esburacado, tem muita coincidência, ele tem pressa nos momentos que, pô, eu nem acho o Sete Psicopatas e um Shih Tzu sensacional, não, mas eu acho ele superior ao Três Anúncios, inclusive.
Eu acho que, assim, como cinema, ele funciona mais num somatório geral. Só que eu gosto muito das atuações que tem no Três Anúncios, dos temas tratados e do desenvolvimento desses personagens. Eu acho que, como direção, roteiro, o Sete Psicopatas eu acho até mais redondo. Mas o Três Anúncios acaba me agradando mais, assim, sabe? Ele tem uma direção até mais discreta do que esses outros filmes, né? Ele prioriza mais os diálogos, as interpretações e tal, apesar de ter aquele plano sequência sensacional lá, do Sam Rockwell, né? Atravessando a delegacia e indo lá pro escritório do cara.
É muito, isso é muito boa bom.
Essa cena, é muito boa essa cena. Mas, cara, eu acho que, sabe, os temas ali, aquele lance da culpa, arrependimento, a linha tênue entre justiça e vingança, racismo, preconceito, eu gosto bastante do filme, gosto do desenvolvimento dos personagens dentro do filme, principalmente o da Frances, o do Woody Harrelson e o do Sam Rockwell. É, sei lá, eu gostei do filme, cara.
Eu acho que o Sam Rockwell tá um pouquinho...
afetado?
Não, acho que ele tá fazendo a mesma coisa que ele faz sempre, tá ligado? Tipo o Tommy Lee Jones, quando faz o chefinho da delegacia. Ele fala, todo o filme do Tommy Lee Jones, você espera, não, vou fazer um perímetro aqui, assim, e tal.
Então, eu acho que tem um pouco disso, assim como tem um pouco disso no Woody Harrelson, só que eles acabam desconstruindo.
É, não,
eu acho que no começo tem tudo isso, saca? E eu acho que é até proposital que esses caras começam meio assim e depois você vai vendo camadas desses personagens que não é exatamente o que você achava que eles eram. Eu acho que esse é o maior mérito do Três Anúncios pra mim.
O que pelo menos não funciona muito pra mim é o lance dos personagens serem caricaturais e, pô, é isso aí. Sabe, pra mim a maior parte das caricaturas não funciona tanto. Mas eu acho também que tem uma galera que tá exagerando um pouco, né, nas críticas negativas em relação ao filme, entendeu?
Sim, sim.
Mas pra mim ele é melhor, bem melhor do que o Lady Bird, por exemplo.
É, eu não vi o Lady Bird, mas eu gostei do Três Anúncios. Não acho um puta filme, mas acho que é aquele filme que ainda vai ser falado, lembrado.
E ele chega num momento muito propício, né? Porque é um filme que fala de ódio, de revanchismo, assim, cultural. Na era Trump, porra, é óbvio que o filme vai se destacar e todo mundo vai querer assistir e falar sobre.
Claro, é, faz muito sentido esse filme ser lançado.
Mais um filme, mais um negócio audiovisual que fala do Trump, né, cara? Tipo, realmente a indústria de arte norte-americana, ela conseguiu desabraçar o Trump de uma maneira maravilhosa. Porque ninguém consegue curtir esse cara, impressionante.
Pois é.
Ele é persona não grata para absolutamente todo mundo. Até o Supergirl da CW tá falando mal do Trump, cara. Olha isso.
Porra, até o Schwarzenegger, que é republicano, toda hora ele dá umas tuitadas criticando o Trump, velho.
É, tá foda, né, cara? Esse cara é foda.
Mas, enfim, outro filme aí, tá terminando aqui a lista já, é o A Grande Jogada, né? Molly's Game. Que é o primeiro filme do Aaron Sorkin, roteirista já bastante conhecido e aclamado aí dentro de Hollywood e da TV, né? Desde, acho que o primeiro filme ali é o Questão de Honra, com Tom Cruise. Fez séries aí muito bem faladas, West Wing, Studio 60, fez o Newsroom, né? Newsroom.
É o Deb Lloyd, né? Eu sempre esqueço qual deles é o Deb e qual é o Lloyd.
É o Jeff Daniels, mas eu não sei qual é qual.
Entendi. Tá bom.
Aí ele fez dois filmes que não muita gente gosta: o Steve Jobs, do Danny Boyle, Jogos de Poder, do Mike Nichols, né?
Ele também escreveu A Rede Social, né?
Ah, fez A Rede Social do Fincher, Moneyball lá, que eu não lembro o nome do diretor, é o cara do Capote. Enfim, é um cara bastante conhecido aí dentro de Hollywood, mas como roteirista, e agora teve sua estreia aí dirigindo o primeiro filme. Matheus, e aí, cara, o que você achou?
Eu não conhecia nada da história da Molly. É Molly Parker o nome dela?
Molly Bloom.
Eu não conhecia a história dela quando eu assisti ao filme. E o filme é bem chapa branca pra ela, né? Mas não que isso importe, mas é um comentário que vale ser feito.
É.
Eu acho que ele faz uma direção bem baseada no que ele faz de melhor, que é o texto. O filme é bem dependente do texto dele. É tudo muito guiado pela própria narração da Molly. As imagens que a montagem bota lá de coisas bem aleatórias entram porque a Molly tá comentando aquilo. Mas eu até acho que foi uma experiência bacana pra um diretor estreante. Eu acho que, mesmo que em alguns momentos ele seja óbvio, tipo, a personagem não se dá bem com outro cara, aí bota uma paleta de cores, foi mau uso do termo, bem fria. Aí um personagem em cada extremo do plano, tipo, porra, isso é muito óbvio, sabe? Mas é legal, é um entretenimento bacana, a história é envolvente e tem um ritmo muito bacana o filme.
É, cara, esse negócio do ritmo era algo que eu já tava esperando por ser o Sorkin, né?
Uhum.
E no fim das contas eu achei até que veio menos do que eu imaginava, cara. Eu acho que a direção do filme é até ágil, né? Tem todo aquele lance do voice-over constante, mas diferente do Mudbound, eu acho que ele funciona.
Uhum.
É, muito corte rápido e tal. É, aquele dinamismo do texto aliado com essa direção rápida do Sorkin. Mas tem aqueles lances que muita gente odeia, né? O Rafael mesmo é um cara que não suporta o Sorkin, que ele fala que parece que os personagens que ele escreve são os mais inteligentes do mundo e o resto é tudo um bando de idiotas, sabe? Isso existe, cara. Aqui também, né? A Molly, você vê certos diálogos que ela tem que você fala, caraca, é impossível que uma pessoa tenha tido um diálogo desse. É artificial demais, né? Mas também funciona, cara, sabe? Ele é muito bom em fazer isso. O texto dele, né? Sagaz e tal. É, eu acho que a estrutura do filme acaba deixando ele um pouco moroso ali no terceiro ato, porque vai, estica demais, né? Ele tem, acho que, mais ou menos umas três linhas narrativas, né?
Uhum.
Tem o que tá acontecendo agora, dela com o Idris Elba, que é o advogado dela. A gente nem falou do que se trata, né? É uma mulher que tinha uma rede exclusiva de pôquer e acaba sendo ligada com a máfia russa, porque, de certa forma, ela fazia quase que uma lavagem de dinheiro dessa grana, acabou escorregando em alguns artigos da Constituição lá que enquadrava ela como criminosa e tal. Isso é o que menos importa, na real. E daí tem essa linha narrativa, tem aquela linha narrativa no passado, quando ela ainda é jovem e é uma esquiadora, né, que daí entra aquilo que eu tinha falado também do Eutônia, né, que o pai dela, o Kevin Costner, no filme, também tem uma postura... Logicamente, não naquele nível da mãe da Tônia, mas o cara bem forte. Em determinado momento, acho que o Idris Elba pergunta pra ela, ele era muito rígido com você? Daí ela vira e fala pra ele, você conhece alguma atleta olímpica que não tenha um pai que seja dessa forma? E acaba sendo muito parecido com o que a gente vê também no Tônia, né? Outra linha narrativa é quando ela explica o que acontecia nessas mesas de pôquer. E acaba explicando bem, assim, você não precisa sacar nada de pôquer, ela... É bem objetivo, o cara tá com uma mão X pra ele ganhar o jogo, ele precisaria de uma carta tal, sabe? Acaba sendo bem basicão pra quem não entende. Assim como era com Moneyball, né? Que eu também não entendia porra, não entendo até hoje nada de beisebol, mas ele conseguia explicar aquela porra e você se envolvia, né? Eu acho que o filme perde muito ali naquele finalzinho, ele fica excessivamente longo, né? Quase 2 horas e meia de filme, daria pra cortar uns 20, 30 minutos ali tranquilamente.
É, naquele final eu fico com a impressão de que eu só estou vendo animado ainda porque tem a Jessica Chastain.
É, cara, aquele final, e outra, né, aquelas coincidências narrativas novamente, né, aquela cena que ela encontra com o pai dela em Nova York patinando, você fala, cara, pra quê, gente? Você entendeu, sabe? Por que a personagem é assim... Por isso que esteja uma cena bacana com o Costner ali, sabe? Uma atuação sólida dele. A Jessica Chastain, ela consegue transmitir naquele momento uma certa fragilidade que ela não mostra ao longo do filme, mas, sabe, desnecessário, velho. Uma barriga, assim, umas resoluções paralelas que, véio, sabe, desliza bem, assim, no final.
Tu vai ficando desgostoso enquanto vai falando do filme.
Cara, mas assim, eu vou te falar, assistindo não incomodou. Eu confesso pra você que quando eu coloquei pra ver, eu achei que eu ia achar o filme pior. Mas no fim das contas, eu achei interessante. Eu acho que o Sorkin tem potencial. Eu acho que ele passa muito por isso que o Matheus falou mesmo. Por ser roteirista, ele tá muito calcado em querer colocar tudo que escreve. Se foca muito nos diálogos, em alguns momentos... Ele pode transmitir aquilo com imagem. Mas é bacana, sabe? O Michael Cera faz um personagem muito interessante. Muito interessante mesmo. Tá bem bacana.
Tá melhor,
né? Tá bem bacana. Não,
tá melhor do que o...
Não, ele tá igual sempre, mas combina ali. Combina ali.
Mas ele tá melhor do que no BVS ou não?
BVS?
Não, esse daí é o primo dele. Esse é o primo dele, o Jesse. É bem interessante. Inclusive, eu fui caçar, né? Quem poderia ser esse jogador X lá que falam no filme. Daí tem umas teorias de que pode ser o Leonardo DiCaprio ou... A possibilidade mais provável é que seja o Tobey Maguire.
É, pra quem não sabe também, o Jogador X é um cara que participou desses jogos de pôquer e que ele era muito foda, mas ele era um grande filho da puta.
Exato.
Ele chega a oferecer $1,000 pra uma mulher imitar uma foca, tem um negócio desse, né?
Muito bom.
Eu prefiro que seja o Tobey Maguire, cara, porque eu já não simpatizo muito com ele. Agora, se for o Léo, ficarei chateado.
É, eu tinha lido que é uma mistura do Tobey Maguire com o Leo DiCaprio e o Ben Affleck. Mas pelas histórias, mas a personalidade é toda do Tobey Maguire.
Ah, saquei. Que bom. Então tá bom.
Caralho, é isso mesmo? Tipo, o Tobey Maguire... Não, tá brincando. O Tobey Maguire é a personagem.
Tobey Maguire, cara.
Esse cara...
Meu Homem-Aranha é esse
babaca. Meu Homem-Aranha definitivo.
Mas é. E outra, né? Tem outro ponto positivo no filme. Tem o Idris Elba, né? Você sabe quando tem o Idris Elba, já...
Nossa,
meio
delicioso.
Caminho andado pra ser um filme bom, né?
Já é verdade.
É legal que... Apesar do filme não ser a melhor coisa do mundo, ele e a Jessica, eu acho que eles atuam muito bem nesse filme.
Inclusive, muito bem, cara, muito bem.
Tem várias horas que ali seria muito fácil o ator tender ao over, a fazer um negócio exagerado, mas eles conseguem fazer um negócio bem contido, bem mais humano, assim, que combina muito mais com os personagens e é uma escolha, assim, não óbvia e que é interessante pro desenvolvimento dos personagens.
É, e dentro desse diálogo todo artificial, né, cara? Não é algo simples, e eles conseguem levar com uma naturalidade bacana, bem, bem pontuado, Matheus. É isso aí, É, grande jogada. Bacana, bacana. Último filme, Felipe. Puxa aí, cara.
Eu esqueci qual é. Qual é mesmo?
Drama Fantasma do...
Porra,
do
então.
Do Paulzinho. Paulzinho.
Paul Royal, do segundo Paul Anderson mais talentoso de Hollywood, né? Que o primeiro é o Paul W.S.
Primeiro é o Paul W.S., né, cara?
Esse é
top. Esse é bom, né, cara?
Esse aí, ó, irmão, o que Resident Evil é... Pior que tem gente que gosta mesmo. Cara, tá
uma... Pô, porrada, gente.
Tão porrada, uma merda isso, né? Enfim. Porra,
teve 20 filmes, é lógico que tem gente que gosta.
Não,
tem gente que gosta de Transformers, é.
Não, eu tô falando de gente que fala que tem uma parada inteligente lá do 4 pra frente. Mas foda-se, a gente não tá falando do Paul W.S., a gente tá falando do Paul Anderson que vale, que é o Paul Thomas Anderson. E, cara, quando eu vi o filme, eu fiquei até meio bolado, porque eu falei, caraca, tipo, lembra bastante a temática... Temática não, mas a desconstrução que ele faz no O Mestre, entendeu? Porque no Mestre ele desconstrói uma figura religiosa, né? Que é o rapaz lá que esconde o namoro entre Tom Cruise e John Travolta lá na Cientologia. E no caso do Trama Fantasma, ele desconstrói uma figura artística, né? Um artista grande. Que é o personagem do nosso querido Daniel Day-Lewis, que pra variar falou aí pela 70ª vez que ele vai se aposentar. E aí todo mundo ficou estourando absorvente. Ai, nossa, não pode tirar meu Daniel Day-Lewis. E não sei o quê. Gente, ele faz isso toda hora. E se ele quiser se aposentar, o problema é dele. Tá de boa, cara. O cara fez coisa pra caralho aí. Ele não vai fazer Gangues de Nova York 2. Não adianta.
Mas que bom, né? Porque isso é uma merda.
Não, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Porra, caraca, o melhor bigode do... Cara, não existe isso.
O melhor bigode do cinema, pô, certo?
Cara, eu acho, eu gosto até desse filme, cara. Eu sou puta do Patrick Costas, mas tudo bem. É, e assim, ele mostra, né, o personagem dele, o Woodcock, né? Agora eu não lembro exatamente qual é o nome do cara.
Reynolds Woodcock.
Isso. Que é um estilista, né? Ele é desenhista de roupas, um sujeito completamente recluso, o que faz lembrar uma porrada de artistas. Hoje em dia você vê, tem uma super exposição da figura artística muito grande, né? Figuras como, por exemplo, Rubem Fonseca, hoje em dia, não se proliferam tanto, né? E o Woodcock, ele é isso, né, cara? É um sujeito extremamente recluso, muito metódico e muito diferente do restante das pessoas. É como se ele estivesse num patamar acima.
É o nosso João Gilberto.
É, tipo, exatamente. Boa. Obrigado. Graças a Deus, você conseguiu um exemplo ainda melhor do que o Rubem Fonseca. É tipo o João Gilberto. Só que, assim, a coisa que eu acho preciosa pra caramba na Trama Fantasma, e pra mim, grande parte da delicadeza e da sensibilidade do filme mora nisso, é que ele faz uma desconstrução do personagem, tal qual no Mestre, ele faz uma desconstrução do personagem e mostra ele como um personagem frágil, como um cara muito frágil, um cara que depende das pessoas pra fazer absolutamente tudo. Ele tem uma irmã que mora com ele, ela faz tudo pra ele, ele se apaixona por uma mulher, entenda bem, né, ordinária no sentido ao Chan, não, é tipo... Ordinário no sentido de comum, é uma mulher, uma garçonete, sabe? Uma mulher que se você olhasse assim, ninguém daria nada. As pessoas não olham pro personagem lá, pra alma, e falam, poxa, ela é uma senhora, uma mulher muito linda, ela é bonita e tal. Mas tem uma beleza muito comum, tanto que a irmã dele, quando faz o vestido, ele fala, ah, você tem uma barriguinha, ele gosta disso. Normalmente você imaginaria que ele ia gostar daquelas mulheres com corpos esculturais, perfeitos, que não comem absolutamente nada. Não, ele gosta de uma mulher comum. E a partir do momento que ele se sente meio envolvido sentimentalmente com ela, ele quer se livrar dela e ele pede pra irmã fazer as honras e convidar ela a se retirar, sabe? Como já tinha feito com outras mulheres. Então é um sujeito absolutamente mimado. Cara, só de estar tratando sobre uma figura artística dessa forma, mostrando um personagem que é muito complexo, que é muito inspirado, que é genial, mas que também é sujeito a muitos erros, pô, cara, é válido pra caralho. Até porque é um comentário metalinguístico, porque o próprio Paul Thomas Anderson pode ser desse jeito, o Daniel Day-Lewis pode ser desse jeito, várias pessoas da produção podem ser exatamente daquele jeito, sabe? Então se no Mestre tem um viés mais de denúncia, tipo, olha como esse cara é filha da puta, o personagem do Philip Seymour Hoffman, nesse caso aqui ele mostra um personagem sendo filha da puta, que não influencia tantas pessoas, mas que faz um comentário sobre a indústria de Hollywood e os artistas em geral, cara.
É, eu não vi. Então... Não posso contribuir,
bem, meu.
Cara.
Eu não
muito
vi.
Muito bom esse comentário. Eu não vi. A coisa que eu quero perguntar, é melhor que Vice Inerente, né?
É.
Graças a Deus. Né?
Eu só não acho melhor que Sangue Negro, de tanto que eu gostei.
Ah, eu gosto muito dele, cara.
Mas Sangue Negro é seu filme preferido do...
Do Pirier, é.
Que isso, meu? Ai, que polêmica.
Isso? Segundão, então? Caraca.
Pra mim é, no meu gosto.
Então, pô, cara, tá, mas ele é bem bom, cara. Tá maluco.
Que eu fiquei mal com o Vice-Inerente, eu acho bem chato, na real. Assim. Não é?
Porque você é pro-erd, não gosta de drogas. Só por isso que não gosta.
Deve ser, velho. Filme chato da porra, cara. Enfim.
Mas fala, o Matheus.
Fala, Matheus.
Sou o segundo melhor filme do PTK.
Segundo melhor filme, cara, da PTK?
É, a minha leitura foi diferente. Acho boa essa visão de que é sobre o meio hollywoodiano, mas eu gosto mais de pensar no filme como uma análise do relacionamento mesmo, do matrimônio, do casamento, de como as pessoas se moldam e às vezes... Como é que eu vou falar sem dar spoiler? Porque esse eu não quero dar spoiler, mesmo podendo.
Não, cara, pode dar, velho. Pelo amor de Deus. Isso é babaquice, esse bagulho de spoiler.
Como as pessoas, às vezes, torcem pra outra pessoa ficar mal pra você, estar por cima, pra pessoa depender de você. E eu acho muito interessante a forma como ele faz isso. Tudo tá meio que conectado ali, né? Os vestidos, às vezes, são metáforas pra forma como o personagem se sente. Quando ele tá doente, o vestido tá rasgado, aí alguém tem que consertar. Aí, enquanto isso, a mulher tá cuidando dele. Então, é foda. E o filme me lembrou muito Barry Lyndon na ambientação, porque é um filme meio plástico, tudo um pouco duro, um pouco... não sei, pasteurizado, de propósito. E as pessoas são um pouco travadas também, são um pouco não humanas, assim como em Barry Lyndon. E dá pra você tirar várias interpretações disso. Você pode falar, pô, sei lá, da falência daquele modelo de sociedade, você pode falar do casamento, você pode falar, sei lá, da perda de humanidade do artista, de arrogância. Então eu gosto muito como o filme libera espaço para várias análises diferentes. E mesmo assim ele consegue manter uma ironia no final, que eu vejo muito também no... Qual outro filme dele que todo mundo ama, mas eu não amo?
Pugnite?
Também. Magnolia.
Magnolia eu amo.
Magnolia. Eu acho o final de Magnolia bem irônico, porque... Dança, vou falar de Magnolia. E nesse caso é irônico porque tá mostrando um negócio ali que é super creepy, mas que é totalmente verdade, né? Uma visão bem doentia dele de como funcionam os relacionamentos, sei lá, nos dias de hoje, talvez, ou sempre, não sei. Mas, enfim, palavras gerais, é isso que eu acho do filme.
Maneiro. Então, eu vou falar rapidinho. Eu tinha separado umas três HQs pra comentar, mas a hora se estendeu, então eu vou falar só de uma. E falar de uma pessoa muito bacana, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Jeffrey Lionel Dahmer, mais conhecido como o Canibal de Milwaukee. Já ouviu falar?
Já. Não,
ele é aquele cara que serviu de inspiração pro personagem do Hannibal Lecter.
Ah...
Sujeito suavão, assim, sabe?
tranquilão.
Tranquilo, assassinou só 17 pessoas num período aí curto e tal.
Quem nunca, né?
Que quase fazia quase nada, assim, ele basicamente só estuprava, fazia sexo com os cadáveres e comia as pessoas, né? Então, é uma pessoa de bem, né?
Nossa. Eu joguei aqui no Google e as imagens não são muito agradáveis.
Tirou o safe search, né, cara?
Caraca, tenso. Nossa, pesado.
É pesadaço. Mas eu vou falar de um quadrinho que é Meu Amigo Dahmer, desenhado e roteirizado pelo Derf Bakderf. É um nome esquisito, né? Derf Bakderf. Enfim, é um cara... O traço dele lembra muito o Crumby. Muito essa escola quadrinho underground, né? E ele foi amigo de colégio do Jeff Dahmer. Então ele conviveu com esse cara. E ainda que o título faça crer que eles fossem amigos, não, eles eram próximos, colegas de escola, às vezes saíam juntos, mas ele vai basicamente contar sobre esse período durante o ensino médio, onde ele estudou com o Jeff. E daí ele vai falando como o cara tinha umas coisas estranhas, desde muito novo era alcoólatra, bebia muito, a família meio que sempre o deixou pra escanteio, era um cara com uma série de problemas, aparentemente ele era homossexual, mas não conseguia conviver bem com isso e a sociedade também não colaborava nem um pouco, né? Se hoje a coisa já não é fácil... Imagina uns 30 anos atrás, né? E daí ele vai acompanhar esse trecho da vida do Jeff. Ele não retrata nada dos crimes em si, porque basicamente esse período de crimes começa exatamente quando ele termina o ensino médio. Quando ele termina o ensino médio, as poucas amizades que ele tinha saem da cidade. Ele, por ser um cara totalmente meio perturbado, ele fica em casa, a mãe dele abandona o pai, e o pai larga o filho também lá, ele passa um bom período sem ter dinheiro nem pra comer nem nada, vivendo sozinho em casa, e nesse período que ele vai começar a pensar em realizar esses crimes bizarros. Então é interessante, cara, como o autor, ele vai tratando desse turbilhão de sentimentos que o quadrinho traz, né? Tem alguns traços do Jeff que poderia ter sido identificados, né, como uma pista do que ele se tornaria, mas que a todo tempo a sociedade sempre vira as costas e deixa passar. O grande lance dele, ainda jovem, sabe, se refugiar num alcoolismo. A galera falava que ele chegava assim com um odor de álcool imenso, os professores nunca tentaram fazer qualquer aproximação, ver quais eram os problemas que ele tinha. Teve algumas coisas envolvendo dissecação de animais. E, cara, é muito bacana que ele faz tudo isso, mas ao mesmo tempo ele também não é aquela coisa de, ah, tá passando pano. Não, ele não passa pano, velho. Ele mostra um retrato do que de fato era. E talvez, se alguém tivesse visto, poderia ter acontecido do mesmo jeito, mas talvez não tivesse acontecido. Eu acho que nos tempos de hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, que não é nem um pouco incomum a gente ver esses massacres, né, acontecendo em escolas e tal, eu acho que acaba sendo uma leitura interessante para até a gente repensar um pouco como a gente lida com essas coisas, né? Tem um filme que acabou de sair. Já saiu um filme, acho que nos anos 90, sobre Cannibal de Milwaukee. Eu acho que esse era o nome mesmo. Era um filme pra TV, se eu não me engano. E agora saiu um filme mais recente que ainda não veio pro Brasil. Não sei se virá. Mas eu vi uma galera falando bem. Então acho que fica a indicação. É um quadrinho publicado pela Dark Side, repleto de extras. Tem muito material jornalístico do que aconteceu. A Dark Side
é boa, né, cara? Puta merda.
Porra, cara, mas assim,
eles fazem uns do livro, pelo menos, que eu tenho aqui, são lindos demais, cara.
É, a Dark Side, às vezes, eu já falei isso algumas vezes, né? Às vezes o conteúdo interno do que tá ali nem é grande coisa, mas a qualidade gráfica que eles fazem com o material é sensacional. Mas esse aqui, o meu amigo Dahmer, ele não só é muito bonito, é um trabalho excelente, assim, da editora, como o texto é muito bom, cara. Vale muito a pena, quem não conhece, dá um confere.
O que importa é ser bonito, cara, porque sendo bonito...
O que importa é ter lombada e pôr no estante, né?
Se você botar na lombada e ficar lindo, tá valendo.
Então, pode comprar que vai valer a pena.
Então, vou indicar uma série, né? Muita gente tá vendo porque a Netflix Brasil trouxe pro catálogo dela. Comedians in Cars Getting Coffee, que é uma série
tomando
que o Seinfeld... São comediantes muito loucos conversando.
Andando de carro e tomando café. Você viu como eu sou bom de inglês, hein, cara?
Olha aí, meu! Essa fera! Cara, é uma série que ela é muito doida. Ela é apresentada pelo Jerry Seinfeld, né? Onde ele geralmente leva um carro da coleção dele. Ele, depois que acabou Seinfeld, ele ficou muito rico por conta das reprises, né? Cara, tem uma série inteira do Larry David só sobre isso, que é Curb Your Enthusiasm. Inclusive o piloto do Comedians é com Larry David, né? Em que ele vai conversar com os amigos dele, que na maioria das vezes são...
Comediantes.
São comediantes, mas tem alguns que são apresentadores de talk show. Ele conversa com David Letterman, ele conversa com Sarah Silverman, que também é humorista também, mas algumas vezes ele foge disso, né? Não são só comediantes, apesar do nome, né? E é muito doido, porque ele geralmente vai com um dos carros dele. Tem um episódio que é muito bom, que ele vai encontrar o Michael Richards, que é o sujeito que faz o Kramer, que ele vai com uma... tipo uma picape toda enferrujada, cara. Que ele só comprou porque ela era de um funcionário de uma loja de Porsche, tá ligado? Ele faz toda uma descrição. Ah, esse carro aqui, ele é de 66, ele foi usado nesse filme, ele tem rodas cromadas, e começa a falar do chassi, do motor, não sei o quê. Aí quando ele vai falar dessa caminhonete, ele fala assim, ele é todo baseado em ferrugem e farelo de biscoito de polvilho, tem muito vinil dentro dele, fitas adesivas, sabe? A primeira temporada, ela não é tão legal, apesar de ter várias pessoas com quem ele já trabalhou, o Larry David, ele começa com o Rick Gervais, o Michael Richards, mas da segunda temporada pra frente é muito legal. O primeiro episódio da segunda já é a Sarah Silverman, entrevista com o Jim Carrey, o próprio Rick Gervais que a gente já citou, é Julie Louis-Dreyfus. Ele conversa com o David Letterman também, antes desse novo programa dele na Netflix, que também é bem legal. E, cara, é um programa sobre vaidade, né? Porque Basicamente é o Seinfeld mostrando os carros dele e conversando com os comediantes. Mas o que eu acho mais maneiro no humor do programa é porque é um humor que funciona muito pros comediantes. Os bastidores de como se faz comédia e a demonstração do que eles acham engraçado, né? Diferente do que a gente, meros mortais, normalmente achamos, entendeu? Então se você não tiver muito nessa vibe, você não vai gostar, provavelmente. Mas, cara...
Eles falam qual é o limite do humor?
Falam sim. Tem uma que ele faz com o Rafinha Bastos, que é sensacional sobre isso.
É mesmo? E o Danilo, gente, ele tá lá também?
Não, Danilo, é só gente boa, na verdade, entendeu? Que ele só conversa...
Então o que o Rafinha tá fazendo?
Ah, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. O Rafinha Bastos fez uma versão disso, que 8 minutos é exatamente isso, cara.
Só não tô ligado.
Só não tem carro, porque o Rafinha tem grana, né, cara?
Ia fazer no ônibus. Tipo o Maurício Saldanha gravando crítica. Nossa, na de moto, né?
Tá certo.
Enfim, né?
Mas é isso.
É isso, é bom, né?
É divertido.
Tá bom. Algo além?
Eu posso dar dica aqui também?
Pode, fica à vontade, cara.
Pô, Campeonato então. Brasileiro, Copa Libertadores, é muito maneiro.
Não, vai ter a ver com a arte, pô, cinema.
Isso,
então tá bom.
Então, além de escrever pro Plano Aberto e pro B9, eu também escrevo pro Cineplot, que é outro site de cinema. E saiu agora em fevereiro, no mês passado, a nova edição da revista Cineplot, que é a revista de cinema que eu sou colunista aqui do site.
Olha aí, cara, a gente tá muito chique, velho. Caraca, tão importante, velho.
Por quê?
Aí sim, Matheus. Por que a gente tem um redator, cara, de uma revista?
Ah, velho.
Mas sempre, velho.
A revista fala do cinema influenciado pelo nazismo, fala do... Caraca, o nome daquele movimento que eu sempre esqueço, puta que pariu, Kammerspiel. E, enfim, tem participação de vários críticos e cineastas comentando. E tem textos meus lá pro Fausto do Murnau e pro Diário de uma Garota Perdida do Pabst. E é isso aí.
Mas como que é? Dá pra comprar impresso, Matheus?
Não, é só online. Cineplot.com.br e tu lê lá.
De grátis ainda?
De grátis, 0800.
Ah, garoto, aí sim, hein? Vai estar no link aí, gente. Muito bom, muito bom. Só isso, né, gente?
Só isso.
Matheus, queria agradecer imensamente sua paciência e a participação aqui, foi maneiríssimo. Espero que você volte mais vezes aqui pra gravar umas tranqueiras com a gente.
Só chamar, descobri qualquer coisa, eu tô meio lesado hoje.
Imagina, cara, os links aí que o Matheus comentou vão estar na postagem. É isso, né, Felipe?
É isso, né, Flávio?
Não esqueçam de ir lá na iTunes, né, dar uma classificada lá pra ajudar o podcast. A gente tá retomando aí, ainda tá... tentando, né, voltar ao ritmo. Mas espero que vocês tenham curtido o programa. Abraço e até a próxima.
Falou!
Falou! Bom, pessoal, isso aqui vai acabar entrando como um extra ao programa. Infelizmente, acho que vai até dar uma quebrada no clima da edição, mas, enfim, acho que não dá para ser indiferente aos últimos acontecimentos. O site já tem alguns anos que, de certa forma, tem se colocado em relação a algumas questões. Acho que cada vez mais isso faz-se necessário. Eu acho que a vida da gente é isso, é tomar partido. Então... como eu acabei de falar, não teria como ser indiferente aos acontecimentos da última semana. Bom, vocês sabem, eu sou de São Paulo. A gente já acabou presenciando mais uma ação repressiva e violenta do governo do estado de São Paulo, na figura do Geraldo Alckmin e prefeito João Dória, que agora já se colocou como próximo governador do estado de São Paulo, né? Salve-se quem puder, né? Mas enfim... Algumas horas depois, a gente teve a notícia da morte, né, da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Né? Mais um capítulo da nossa história refletido na violência cometida por esse Estado e aplaudida por uma parcela dessa sociedade. Não foi somente um assassinato qualquer, né, mas alvo de uma execução, provavelmente em razão de posicionamento político ideológico, de uma forma não só violenta, mas brutal. E, não sei, acho que a gente tem uma função, não só de ficar gravando podcast, né, mas como formador de opinião, mesmo que para um número pequeno, bastante pequeno, ainda assim deixar de se posicionar. E isso aqui nem é uma crítica a quem acha que essas coisas não devem se misturar. Enfim, nas primeiras horas, eu confesso que, fora a situação em si, acho que caiu como uma bomba, né? Pra quem tem qualquer, sei lá, qualquer grau de empatia. E pra quem tá minimamente vinculado a um tipo de militância, foi algo, acho que bastante assustador, né? Porque mais que um assassinato, foi um recado passado. E se isso não fosse o bastante, você ainda acaba se deparando, né, com comentários na internet. É mais frequente a internet, né, porque pessoalmente é sempre mais difícil a pessoa ter culhões de falar esse tipo de coisa. Mas, sabe, pessoas com sequer um mínimo de empatia e respeito, sabe, essa onda de fake news... Sabe, é como se nem com a morte a pessoa pudesse ter um mínimo de paz, porque agora tem até a sua memória denegrida, né? É muito baixo, né? Essa tentativa de diminuir quem foi a Marielle, desrespeitando sua imagem, seus familiares, e diminuindo até mesmo o que foi a morte dela. Como isso aconteceu? Que fim isso vai ter? Veja bem. Aqui a gente não está sendo hipócrita, esquecendo completamente as outras mortes diárias semelhantes a essa ou não que acontecem. Mas, como eu falei antes, é como se fosse um recado a ser passado, sabe? Para quem é aqui de baixo, como se falasse, quem vocês pensam que são? Vocês não podem sonhar. E era uma parlamentar negra, lésbica, militante que veio da favela, morta pelo Estado. Mas enfim, acho que essa mensagem já acabou ficando muito maior do que eu esperava. Tem vários podcasts aí que abordaram o tema. Eu vou deixar linkado na postagem. Apesar do tom melancólico, isso daqui era para ser uma mensagem de ânimo e de esperança para a gente. Que, apesar de toda a tristeza e indignação que essa execução causou, que pelo menos sirva de estímulo para que a gente continue travando nossas lutas e que a gente não esmoreça. Bom, encerro então esse programa aqui com o som do Eduardo, ex-facção central. Espero que vocês curtam. Um abraço, até a próxima e hasta la vitória sempre.
Só aceito o veredito do juiz pra minha gente. Se Deus em pessoa garantir seus antecedentes, vai se fuder com sua toga arrombado. Seu Eduardo, seu que cê fez nos verões passados. Madame, não adianta comprar cartão de orfanato se sua missão produz menor abandonado. Quem planta fome não se livra da use como karma, pagando de santa puta, doando cesta básica. Também quero corrigir o código de 40, estipular pro grampino egoísta uma sentença. Capítulo 1, disseminou inanição. Capu na cabeça e plom no paredão. Vou mandar pro Vaticano e-mail alarmista. Conheço 19 milhões de possessões demoníacas. Sem exorcismo vou ligar pra secretária de segurança, cobrando policiamento, ampliação da matança. Comunico que o vídeo com refém não é da Al-Qaeda, é outra produção independente da quebrados. A cena do empresário da aviação que implora pra ser indenizado pela colonização predatória. Sou perigo porque sei que operação policial, com saldo de 30 mortes, é extermínio social. Sou perigo porque meus heróis combatiam a segregação, enfrentando o jato d'água e pastor alemão. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da terra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo dar cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Quem segue a trilha da avareza no novo inferno de Dante tem que estocar próteses pros próximos implantes, rezar pro bico seguir o Z4 no ato heróico, pra não acabar desaparecido e ter velório simbólico. Se o fator financeiro não influencia, porque na Finlândia não tem resgate em delegacia. Quando o milagre econômico é de verdade, mãe não tenta vender recém-nascido e maternidade. 500 anos se passaram e ainda invasor dá espelhos em troca dos nossos bens de valor. Foram salário estratégico, compram sua saúde, sua liberdade de brinde, levam sua juventude. Por meio dessa firma que o país dos belos gols só te deixa vencer etapas da escala de Glasgow. Meteu o cortador a prazo no copo da construtora, em 20 anos devolvem sua coordenação motora. Faxina não é Blackwater do boy na classe E, é matar o bicho que vende cura falso do HIV. É jogar do helicóptero a foto do marginal, faz 9 e 10 no gueto ter processo criminal. Se pedir igualdade, de fera, lei de segurança nacional. Pode vir força-tarefa e delegado geral. Permaneço contra quem nos faz render o motorista, até que a carga seja entregue na rede varejista. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da terra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Se tiver outra encarnação, quero voltar assassino, pra montar baju com pele de político. Vou fazer igual Mac faz com rebanho bovino, facão no pescoço com condenado ainda vivo. Violento não é o rap, é a primeira dama em ação, roubando da merenda pra comprar ração. Tirou do aluno pra dar pro Lulu da Pomerana, de vingoli sem sacos de oca no bagrama por grama. No City Show não sou um Jim Jones moderno que conduz com mentira seguidores pro inferno. Se não fosse a pressão internacional, seríamos nós inombigos no Instituto Royal. Sabe quando vamos ter ônibus espacial? Quando idade ativa no morro não for pra maca de metal. Quando não vermos o terror no olho desquartejado, colocado pelo estilo descaracterizado. Boy, me deixa feliz saber que seu tumor seria curado pelo sabotado que cê fuzilou. Pra você desejo a morte lenta e dolorosa, ser feito da anestesia intravenosa. Realmente nos enquadramos na luta de classe, relatada nas obras de Karl Marx. Luta significa agressão mútua, não povo dizimado em silêncio por filhos da puta. Mesmo com o juiz querendo minha carne jaulada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com a polícia me querendo na cova rasa, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o playboy querendo minha mente alcoolizada, continuo expondo sangue da guerra não declarada. Mesmo com o político querendo minha voz silenciada, continuo expondo sangue da guerra não declarada.